Olá pessoal, bem-vindos ao On The Rocks, um podcast dedicado ao montanhismo e à escalada. Eu sou Eliseu Frechou.
E eu sou Ana Fujita. E hoje a nossa conversa é com Mary Lages, uma das pessoas mais queridas e motivadoras da escalada brasileira.
Rocks é uma nova marca de roupas para esportes outdoor que já nasceu com mais de 30 anos de experiência. Nossas peças são desenvolvidas por montanhistas, com foco na versatilidade de uso, liberdade de movimentos e conforto dos tecidos. Acesse rocks.com.br e permita-se essa liberdade. Rocks é R-O-C-X.
Mary, muito obrigado por ter aceitado trocar essa ideia com a gente no The Rocks. É um grande prazer receber uma pessoa tão ilustre da escalada mineira. Pô, você é uma pessoa que inspira as meninas, inspira muita gente, não só pelo fato de você escalar muito bem, ser uma pessoa super ativa na comunidade, mas também pela família que você constituiu, né? Então, poxa, é muito legal, imagina ter todos os filhos escaladores, são quatro, né? Pessoas que se destacam no cenário, pô, isso é muito legal. Então, antes de tudo, parabéns pela sua trajetória de vida e pela criação da sua família. É um grande prazer estar te recebendo no The Rocks.
Prazer é todo meu. E só para completar aí nesse coisa, agora no dia 20... foi dia de São Sebastião do Rio de Janeiro, eu e o Everton comemoramos 42 anos que estamos.
Caramba, parabéns. Parabéns mesmo. A gente chega lá, né, gata?
Estamos nessa também.
É só querer se aprender a arte da paciência e de amar. Isso é
lindo. Olha isso, tá fácil.
Batalha todo dia.
Mary, conta pra gente, então, um pouco de como você cresceu e de como a escalada entrou na sua vida.
Eu nasci em Teresina, no Piauí, vim de uma família muito grande. Pra você ter uma ideia, minha mãe tinha 14 irmãos. Todos têm... um não teve filho, outro teve só 4, um outro 7, mas os outros tudo eram assim, 13, 14, 15, 16. Na minha casa, nós éramos 13. E tudo assim do interior. Todos eles moravam para a gente ir a pé de uma para a outra. Uma coisa assim muito... até meus 16, 17 anos, eu não sabia o que era férias em Teresina. A gente ia para o mato. E naquela época, nós eram 4 meses no ano, que eu acho um absurdo as crianças hoje não terem isso. É dezembro, janeiro, fevereiro e o mês de julho inteiro. Né? Então, a minha história vem daí, de Teresina, que eu amo esse Nordeste. E depois vim para no Rio, que eu queria conhecer vida, sei lá, as montanhas. Eu, na realidade, nem sabia direito o que eu queria. Eu queria era ver outras coisas, outras culturas, outra cidade. E lá era uma cidade ainda pequena, todo mundo se conhecia, ou você é irmão de fulano, ou é sobrinho de cicrano, ou é, sabe, família muito grande assim. E eu me sentia um pouco assim, eu queria sair e ver como era que eu funcionava, sem conhecer ninguém. Eu fui para o Rio, eu tinha dinheiro para pagar um lugar para ficar por 3 meses e para comer. Com 15 anos eu estava empregada na loja do Cantão, e ali na Visconde Pirajá. E daí tocou para frente, com 6 meses de Rio eu conheci o Everton, que foi uma pessoa, uma das coisas que me atraiu muito e que deu muito certo. Eu queria ir para o mato, acampar, viajar, conhecer essas coisas que eu não conhecia, que eu não fazia no Piauí, né? Um dos primeiros passeios nossos, ele me levou para conhecer a Pedrinho. E eu tinha pavor, medo de altura. Pra você ter uma ideia, né, quando a gente foi para a Pedra do Sino, tinha trilha que você olhava assim, tinha aquele buracão. Nós éramos quatro pessoas, os três passavam e eu ficava atrás. Eu falei, quer ajuda? Eu digo, vim, não vou pagar mico. Ô, Erizel, você não tem ideia. Eu me sentei no chão e dei até o outro lado. E fui segurando assim, foi assim, super emocionada quando a gente acampou lá no lugar perto de onde tinha um abrigo, que estava até todo meio queimado, desmanchado, e no outro dia de manhã o Everton me levou no topo da pedra, a gente foi lá, tudo trilha, um lugar assim. Quando eu vi as nuvens abaixo de mim, eu não consegui falar. É emocionante aquilo. Eu digo, gente, eu quero ver isso. É isso que eu quero para a minha vida. E foi assim meu primeiro batismo nas montanhas. Foi muito interessante. E acompanhada de uma pessoa que me deu muita força, muita paciência, com meu medo, com tudo, me encorajando. Foi muito interessante. Depois, quando a gente viu o Ian, ele estava 2 anos e pouco, nós resolvemos nos mudar para Minas, porque a gente morava em Santa Teresa, no Rio. E a gente viu que estava muito... A gente levava dura no bonde das polícias. Aí a gente queria vir para uma cidade, eu tinha uma irmã que estava morando aqui, que fosse menos agressiva, que os ônibus andassem devagar, que foi quando eu cheguei aqui em Belo Horizonte. E, na realidade, hoje... Ó, né? Mas é por aí que a gente viveu. Quando eu fiquei grávida do IE, estava na Editora Record, fazendo um trabalho muito legal. Eram só 6 horas. Mas aí, quando o Ian nasceu, que terminou minha licença, eu fui olhar um lugar para deixar o Ian, a creche. Eu não passei 9 meses com a criança para mim. Botar na mão de outras pessoas, não conheço praticamente. Aí eu resolvi largar meu emprego. Passei a fazer conserto, e naquela época não existia muita loja, não existia pão integral industrializado nem nada. Comecei a fazer pão e a vender pão integral. E o Everton resolveu também que ele queria curtir a criança. Ele tinha feito um curso de marcenaria, como a gente mostrar no selo antigo. Aí, um serviço que ele recebeu, que ele ia fazer de uma mesa, pagava uma máquina. Uma serra. E aí nós começamos a trabalhar com marcenaria também, no porta de armário, fizemos sofá, fazia tudo. E era legal que a gente trabalhava às vezes no final de semana e só íamos à praia na segunda-feira, nos sentíamos os vagabundos. Dia de segunda-feira, que todo mundo está trabalhando, nós estávamos na praia. Ah, nossa história é muito louca. A gente tem muita coisa. Mas uma das coisas que me fez ficar com o Everton é que eu trabalhava lá no campo e um dia eu digo, não, mas não é isso, eu não saí do Piauí para não ser escrava aqui, não. Eu vou largar isso aqui, eu ainda estou com uma grana, quero ir conhecer Minas. Eu peguei o bonde, fui para Santa Teresa e me encontrei no bonde com o Everton, que eu já tinha conhecido na casa de um amigo comum. Perguntei para ele. Ele perguntou, e para onde é que você vai? Eu digo, isso era da noite. Eu digo, eu estou indo para casa e 10 horas da noite eu tenho que pegar um busão que eu vou para Minas. Vou numa comunidade conhecer lá, que minha irmã está morando lá, na Mãe d'Água. Mas de lá eu quero conhecer Ouro Preto, as cidades todas, que eu gostaria de viajar de carona, que eu nunca viajei, não sei como é que é. Topa aí, não? Ele disse, topo. Eu estou de férias. Ele deu os dados para ele e ele chegou lá. E a gente não se largou mais. É isso aí, a história começa por aí. E depois a gente resolveu vir para cá. Acho que foi o passo mais certo que a gente deu.
Mary, nessa época que você veio para o Rio querendo ver o mundo, você tinha quantos anos?
Nossa, Eu acho que era 26, 27, eu não sei, mas eu era totalmente interiorana, cara. Pra você ter uma ideia, quando eu parei na Rua Voluntário da Pátria, que todo mundo parou no sinal e que passava os carros, aí na hora que fechava a boiada, saía, eu ficava assim, eu ia e voltava, eu não ia com o povo, eu tinha medo de atravessar a rua. Pra ter uma ideia de como é que eu era. Nunca tinha visto tanto carro, tanto movimento. Aquilo era loucura. Teresina é mal no centro.
E
Por aí.
Mary, quando você teve seu primeiro filho, que foi o Ian,
Ian.
quantos anos você tinha?
29 para 30. É data, porque eu nunca fui muito ligada assim, em data. O Ian nasceu em 79. Quando eu cheguei no Rio. Não, eu devia ter visto essas datas, não lembra. Mas já fazia uns 3, 4 anos, eu acho, que eu estava no Rio.
Entendi.
Nasceu em casa. Olha que
Caramba!
loucura, cara. É, mas nós tínhamos um hospital em Santa Teresa organizado, se tivesse, tínhamos um carro parado na porta, tinha uma pediatra. E tinha a médica e mais a minha professora de yoga. Foi um verdadeiro circo interessante. Mas, falando isso, eu aconselho a ninguém fazer. Pois que eu tive, eu vi maior irresponsabilidade. Porque se é alguma coisa com a criança, o que é que eu ia fazer? Apesar de estar tudo organizado nesse sentido. Mas não aconselho ninguém a fazer. Depois da experiência que eu tive, tudo. Eu vi que não era bem isso, mas eu vim da família que eu vi minha mãe ter 6 irmãos em casa. Então eu achava que era normal aquilo. Meus 6 últimos irmãos, porque somos 13, eu disse para cima e 6 para baixo, eu fiquei.
Mary, quando a escalada tomou a proporção que toma hoje na sua vida?
Cara, isso foi o maiado da minha vida. Nós sempre, eu e o Everton, gostamos de natureza. Sempre levarmos as crianças para caminhar, para acampar, camping selvagem, que era o que a gente mais gostava, onde não tinha nada. Caminhava, a gente ia para Lagoa Dourada, o dia inteiro caminhando, que eu vou há 2 anos. Eu fiz duas mochilinhas pequenas para o Juan, outra para o Jean. Fiz de dormir para cada um pequenininho. E botava na mochila, era o que cada um, eles dois levavam, para eles ir aprendendo a ter a responsabilidade de levar uma coisa, o básico deles. E a gente pegava um mapa, botava em cima da mesa e comprava todos os alimentos, botava em cima da mesa e dividíamos por dia. Eram 5 dias que a gente ia passar lá. Cada dia era um saco grande, e dentro desse saco grande estava. Assim, o almoço, o janta, e tinha os lanches da caminhada. No lanche da gente botava os saquinhos pequenininhos. Porque quando você faz caminhada com criança, Eliseu, uma das coisas que eu aprendi é que no tempo, é o tempo da criança. A parada tem que ser a criança que diz onde é que para. Você não pode andar no seu ritmo. E a gente sempre andou muito vendo as coisas. O menino levava lente de aumento para ver o mosquito, para ver o besouro, para ver a flor. Então, era o dia inteiro. E cada um tirava o lanchinho, comia, quando terminava aquilo ali, eu tirava outro da minha bolsa e botava, feliz sentindo que cada um tinha que levar. Isso aí a gente ensinou eles assim. E por aí, como a gente já estava assim, o Ian descobriu, quando ele tinha 16 anos, uma pessoa amiga dele que conhecia que dava aula de curso de escalada. Como ele queria fazer e era de menor, o Everton acompanhou ele, queria ver, queria. Ele sempre quis escalar, mas na realidade ele nunca tinha ido assim curado e fazer um curso, uma coisa, né? Ele mesmo morando no Rio, que ele é carioca. O Everton foi o final de semana, assistiu a aula. Quando ele voltou, na outro final de semana, já levou a filha. Aí já era toda a família fazendo. Eu tinha 47 anos quando eu comecei a escalar. Para você ter uma ideia como é interessante isso, né? Medo, aqui em casa, o mais escala assim, em termos de grau, de compadição e tudo, é o Jean. O Jean de top rope subia até a segunda costura e empacava, nem subia nem descia, com medo. E a gente nunca falou para ele, desce, vai, anda, vamos embora. Não. A gente ficava conversando. O Ian puxava o assunto, eu puxava outro. Cada um puxava uma coisa. Já na hora que você quiser descer, você fala. Se você quiser subir, você sobe. Ele disse, ele nunca desceu. Nunca desceu, cara. Nunca. Eu tenho um orgulho disso, fantástico. Nunca. Sempre foi. E aí virou esse homem que é hoje, né? E começamos, e a gente, o que a gente se lembra era que a escalada era um elo. Um menino com 17, uma menina com 13, um com 10 e outro com 8. E eu com 47, e o Everton. Aí eu, a gente viu que aquilo era um elo que tinha a mesma conversa de todo. O Ian deixava de sair já com os amigos para quando a gente para ficar vídeo. Aqueles cassetezão grande e tudo. E eu digo, Ev, como é que a gente faz para a gente evoluir? Isso aqui não tem, tem uma coisa assim, a gente também nem pode estar pagando isso. Não tinha uma academia. Aí nós começamos a ver, bom, começamos a pesquisar e a conversar, e no Cipó, não sei o quê. Então, quando a gente começou a ver que tinha uns campeonatos, a gente resolveu levar os do Nilba, último. Mas eu digo, é lá onde está acontecendo, é lá que nós vamos ter a informação da evolução do esporte. Na competição, como é que você vai? Se você tem ninguém, é por aí que você tem que ir. E isso foi ótimo, porque os meninos adoraram competir e começaram a participar. Começaram. Tem uma coisa interessante, nós somos um campeonato no Rio. Conheci o Pita, conheci aquele povo todo, Galvão, nossa, Helmut. Muita gente legal. E no intervalo, ele não estava participando, porque ele era muito pequeno, foi só o Ian que foi. Aí ele foi e subiu. Ele fez a passada da via, era de via. Ele fez a saída da via, que muita gente tinha caído. Aí o cara da Snake, o dono da Snake, eu esqueci o nome dele agora, viu e disse, vamos ter um campeonato infantil. Em Curitiba, leva o Jean, que ele não tinha sapatilha, escalava com ketchup. Vamos embora, eu dou uma sapatilha para ele. E pagou a passagem dele. Aí eu fui com os três menores para lá. E foi aí que estou. De competir, de treinar. E nós começamos, a gente tinha, eu digo, oh, Everton, a gente tem que fazer alguma coisa. Aí nós resolvemos, a gente tinha juntado uma grana que era para ir visitar o povo no Nordeste. Aí a gente, dessa grana e dessa viagem maravilhosa, a gente resolveu investir numa lojazinha, um negócio pequeno, para começar a ter uma renda, que o Everton trabalhava com publicidade, mas para poder também trabalhar e ter coisa e conseguir também comprar material para a gente. Porque nós compramos só três cadeirinhas e tinham três sapatilhas, que era para os seis. Era muito divertido, sabe, a troca. E o cuidado, eu acho que porque a gente começou junto, o cuidado de crianças com a gente. Hoje, uma das coisas que eu me orgulho muito é dar segurança para os meninos. Hoje em dia, eles é que me dão segurança, eles é que ficam me passando pito. Não faz isso, não aceita segurança, todo presta atenção, olha, confere tudo. Nossa Senhora, parece pai. Até para mim atravessar a rua, eles só estão pegando em meu braço e dizendo, mãe, é o carro, não vai, vem. Não. É por aí. E a escalada entrou por aí. Que a gente, quando chovia, era todo mundo botar um colchão na sala, todo mundo deitado, vendo o dia inteiro, vendo os vídeos franceses, os vídeos dos americanos, tudo. E nisso aí, o Ian era muito minucioso, e os meninos começaram a ver a técnica, foi onde eles aprenderam a ver como era que se escalava bonito. O François Legrand, leveza, aquele... É legal demais. Você vê uma pessoa que parece que né? Na rocha está um balé. É muito bonito de ver. Foi por aí. Eu me apaixonei por isso. E como eu tinha esse pavor de altura, foi uma das coisas que eu não deixei de ter medo da altura. Ela ajudou eu me conhecer e a ter mais confiança em mim. Eu faço rapel do ambiente de olho fechado. Eu tenho esses dramas. Gente, eu estou só falando, desculpa.
Pô, mas está muito legal te ouvir. É para isso que a gente está aqui. Mery, olha só. Cada pessoa tem uma percepção diferente do... Meu, não só da escalada, mas de todo o cenário que acontece ao redor da atividade, né? O que mudou para você nesses anos da escalada? Desde que você começou a escalar a primeira vez até hoje. Vamos falar um cenário mineiro, né? Que é o que você conhece muito, muito, muito bem. Fala para a gente isso.
Mudou é muita gente escalando, né? Uma das coisas que a gente chegava no lugar, a gente conhecia todo mundo, sabia quem era e tudo, aquele papo, aquela amizade. Mas eu acho muito legal ter, que foi uma coisa que a gente sempre influenciou, tanto é que a gente tem pessoas que a gente já deu curso, a gente, que eu acho que é um dos maiores prazeres da vida que a gente tem, é viver. Eu fiz pedagogia, né, gente? Sou educadora, assim, então eu acho que eu peguei um pouco da orientação educacional do que eu estudei na idade e botei para escalada, né? Nesse sentido de ajudar, de querer ajudar as pessoas e eles conhecerem. Mas e o que eu acho é que tem coisas que eu acho que ficou muito banal, assim, de... O importante é escalar, é muito material, muita coisa, e a segurança e o... Meu, não sei, eu não gosto de falar isso, mas tem que se prestar mais atenção nisso, respeitar mais o lugar da escalada, sem muito barulho, sem deixar os lixos. E a gente vê que a maioria, na realidade, é muito interessada nisso, porque eu tenho uma coisa comigo, Eliseu, com a escalada, que eu acho que é o seguinte, para mim, acho que eu procuro treinar, evoluir, escalar uma via mais difícil, porque eu chego na parede e me apaixono por aquela via, dá vontade de entrar. Mas eu me sinto tão feliz quanto, tanto faz o menos zero grau, com o meu onzimo. Não importa. Eu estou escalando. E é esse tipo de sentimento que eu acho que não tem... que morreu um pouco, eu não sei. Então, eu estou muito desconectada, as pessoas estão muito avançadas, é muita internet demais, informações são muito, né, muito botar no Facebook, nisso, para mostrar o que está fazendo, e eu não sei, é meio difícil você estar julgando e estar falando, porque não conhece as pessoas, né? Na realidade, muita gente você... só conhece de vista. Na Rocas eu tenho oportunidade, agora que a Ana Skokmar me faz falta, agora nessa pandemia, a gente sempre passar isso para as pessoas, segurança, que o mais importante é ter uma parceria legal, é você tem que escalar para ser feliz naquilo que você está fazendo e ter o prazer de fazer. Eu acho que porque antes a gente tinha menos pessoas e você conhecia mais, e ninguém tinha essa facilidade de todas, de materiais e de tudo, as coisas eram mais valorizadas. Você vê neguinho chegar e jogar material na terra, então, tudo parece que ficou muito fácil, muito banal, né? Não sei se essa é uma visão da velhice arcaica. Né? Mas tem um... Agora, em termos de evolução assim, do esporte, é fantástico você ver como as competições melhoraram, já tem uma federação e tudo. Então, isso aí, eu acho que através disso aí, dá uma formação muito melhor também para os escaladores. A ação sempre forma melhor as pessoas aprendes é a técnica, o cuidado. Na competição, chega lá, você não vai escalar de qualquer jeito, tem as regras, tem as normas. Então, isso que educa também as pessoas, nesse sentido.
Mary, então você tocou no assunto hoje de mídias sociais e como a atividade acaba virando também uma vitrine, né? Ou quando eu comecei a escalar, e vocês aí no também nesse momento de tornar o esporte grande, de divulgar, de fazer a coisa crescer, para, enfim, também estar ganhando com isso, até onde você vê que o que você sente que o profissionalismo da atividade, que é uma coisa que foi desejada muito pela gente, quer ser o atleta, quer seja a pessoa que vive da venda de equipamento, quer ser a pessoa que, como vocês, tem um ginásio de escalada, como você sente que talvez esse profissionalismo tenha dado uma matada no romantismo que a escalada tinha quando nós começamos?
Eu acho que fica muito comercial, muita coisa. Mas uma das coisas que eu tenho muito orgulho assim na Rocas é que às vezes a gente até é muito criticado, é exatamente isso, que a gente prima lá por muita segurança, para as pessoas não irem só porque os outros vão, mas para um bem para você, para mudar a sua vida, sabe? Tem muitas pessoas que... Muitas mães, às vezes, chegou hoje para mim e eu fico até meio... A gente disse, oh, você mudou do meu filho. Eu digo, não mudei. Ele chegou aqui, atendi. Porque eu gosto de escalar com os meninos. Isso é uma das coisas que eu acho que a escalada te dá. Eu escalar com uma pessoa de 60, de 70, escalar com um menino de 12 anos, para mim não faz diferença. E eu acho que isso é uma troca. É só a pessoa que é muito experiente que passa a informação. Eu aprendo muito, só que nunca escalou, porque ela olha para uma via, olha para alguma coisa, e nunca teve a visão. Ela dá uma interpretação que eu nunca... de um leigo. E que isso eu aprendo. Todo dia eu aprendo uma coisinha com as pessoas. Né? Então, isso ia... Mas que aquela nossa época era uma época... Acho que a gente tinha que lutar. Lutar com garra, a gente tem para sobreviver comercial. Porque cada vez eu acho que fica até mais concorrido, pior que tem tudo. Porque hoje em dia compra-se tudo pela internet. Então, eu acho que isso deu um baque muito grande nas pessoas que viajam, né? E as pessoas viajam mais, era uma coisa que a gente não tinha muito nisso, né? Para fora. Mas é um ponto meio difícil, né, Eliseu, de se analisar assim, de se dizer, mas houve uma mudança muito grande. Mas eu acho que tem muitas coisas boas do esporte ter crescido tanto e da gente, famílias, indo escalar. Porque a gente, quando eu comecei, que eu levava os meninos, muita gente na arreca de menino. Mas bem a regra. Então, tem assim, eu chego nos lugares, às vezes, quando estou com meninos, só eu e o Ev, não sei o quê, a gente chega no lugar, tem a maioria ira, curte, conhece, não, mas teve neguinho que, nossa, montar top rope nessa via, na ética. A Anne montou o top rope, que eu estava malhando, e eu fui fazer, nossa, essa via não é via para top rope. É só para quem escala. A Andy virou de spring. Mãe, entra que você escala. É porque ela não conhece o conceito de escalada. Então, essas coisas são... Temos estereótipos. Então, eu acho que isso faz até você evoluir com você. De você pensar melhor e dizer, não. Deixa para lá, sabe? Um dia ela vai aprender também. Tomara que ela chegue na minha idade. As pessoas, né? Tem esse fato bem engraçado. A gente viajando também, a gente conhece muitos lugares. O Brasil é fantástico também. Tem muita coisa boa. A escalada só me trouxe coisa boa, Eliseu. E todo dia eu estou aprendendo coisa. Agora, com essa pandemia... Eu tenho que aprender que focar e treinar. Muito. E sozinha, é difícil.
Eu imagino, então, todo mesmo.
Eu treinava 5 vezes por semana na Rocas. Tinha dia que eu ia lá fazer só bolt, tinha dia que eu resolvia fazer todos os tops rope, tinha dia que eu resolvia fazer só guiada, era muito legal. Aí, quando eu estava focada num projeto, aí os meninos me davam orientação, o João, não, isso, isso aqui, isso quer, e por aí vai. Né? É um negócio muito... Eu tenho um privilégio gigantesco disso, sabe? De ter pessoas, quero fazer uma via difícil, uma parede, e eu tenho pessoas que eu tenho certeza que querem meu bem, que querem que eu escale. É que nem quando eu fiz a primeira vez o Pão de Açúcar, com meus 4 filhos e o Everton. Foi um negócio assim. Primeira parada que eu sentei, nós estávamos escalando 3, eu, o Everton e o Jean. Quando eu sentei, ele disse, senta, toma uma água, como é que você está? Aí ele olhou para mim, como é que você está? Mas você já está chorando. O que está acontecendo? Eu disse, não, o que é que eu estou vendo? Vem outra tripe lá de baixo e é os meninos. E eu estou aqui com você. Eu nunca pensei na minha vida que eu consegui subir esse negócio. Pô, cara, queimar até uma terrazinha que só tem carocinho e subir o Pão de Açúcar. Não. É fenomenal.
É muito, muito admirável, Mary. Eu admirava você agora, sou sua fã, total. Mas eu imagino.
Mas eu admiro esse homem demais.
Desculpa?
Nossa Senhora. Eu sou macaca do auditório dele, que é no Piauí a gente fala isso, né? Quando você é macaca do auditório da pessoa.
Que isso, Mary.
Nossa Mary. Senhora.
O que eu entendo da sua história, você, desde nova, era uma pessoa fora da curva, né? Uma mulher
diferente.
Uma mulher diferente de todas as outras pessoas. Você saiu do Piauí, veio para o Rio de Janeiro para querer conhecer o mundo, decidiu pegar um busão para ver como era Minas Gerais. Casou com um carioca. Quando todo mundo começou a ter 2, 3 filhos, você teve 4 e decidiu que o passatempo da família não era ir na praia e não era ir no shopping. O passatempo da família era escalar. Então você sempre foi muito...
Você quer me ver amarrada, me põe no teste fazer conta de roupa dessas coisas. Da maioria das minhas roupas que me dá é a luz, menino.
Você continua,
eu tenho uma agonia de ficar experimentando roupa em loja que eu não tenho ideia.
Mas uma coisa que eu fico pensando, Mary, é ser uma pessoa tão autêntica há 40 anos atrás, sendo mulher, devia ser mais difícil ainda. Você sentia isso?
Sabe qual era a leitura das meninas que vinham do Piauí, que vinham do Nordeste para o Rio de Janeiro? Veio para cá para soltar franga e, ó, virar doidona. É por aí. Então, as amizades masculinas eram um negócio muito complicado. A primeira coisa, quando começasse a chegar para mim, eu já falava logo, ó, não vim para cá, não estou passando necessidade nenhuma disso aí, sabe? Te vira e não encosta em mim, não, que isso, meu amigo de verdade. Agora, amigo de estar passando a mão não existe. Eu não sou amizade colorida, então morre por aí. Mas você veio lá do Nordeste, vim com isso aí, vim ter minha vida, mas show vocês. Mas era um preconceito, não sei, ainda deve ser ainda. As meninas de lá, mas ser sozinha, sem família, sem ninguém, é meio duro. Você tem que ter muita força de vontade e botar na meta o que é que você quer. Sabe? Eu não fui no Rio de Janeiro para arranjar marido, mas o Everton disse que eu fui para lá caçar ele. Mas eu caçei direito, pelo menos. Ele é uma figura, gente. Um montanha, observador de aves, que era uma coisa que eu sempre gostei de ver a natureza, mas o Everton, a gente quando a gente fez a viagem para Patagônia, todo mundo, mas antes a gente corre das cidades, nosso negócio, esporte de escaladas, parques nacionais, observação de aves. É um negócio assim, muito legal, se a gente passar horas. Aqui em casa é um verdadeiro paraíso para isso. Tem passarinho que a gente até reconhece, assim, de tanto que é o fulano.
Mery, você lá na Rocas, deve chegar um monte de gente nova ali e olha para você e fala, Mery, por que você escala? O que que você responde?
Escalo?
Por que que você escala?
Por que que eu escalo? A primeira coisa que eu falo por que que eu escalo é o que eu digo, o que que a escalada faz com você. Você aprende a se conhecer, você eleva a sua autoestima, sua confiança, sabe? E fora que você ainda fica saradinha, né? Porque todo mundo quer ficar, né? Então, se você fala isso, ou você ainda fica saradinha, meu irmão, sem estar tendo que puxar aquele suporte, basta você fazer um campus ali e pagar uma barrinha. Era um dos sonhos da minha vida, era pagar barra, sabia, Eliseu? Eu vi os meninos lá na Crux, que era o nosso salãozinho, a primeira Rocas que a gente teve era a Crux, a gente só podia atender 4 pessoas por vez. Tá? Murim, que era só top de 7 metros, foi onde a gente começou a dar aula. A gente fez esse loja. E dia de sábado e domingo, a gente fechava e quando estava chovendo, a gente treinava lá. E o professor começou a ver, e os meninos começaram de campeonato a ganhar, e começaram a chegar lá a pedir para os meninos treinarem. O Ian começou a dar aula com 17 anos e o Jean, com 14 anos, já estava dando aula e treinando pessoas, os meninos. E quando o Jean tipo, uma prova, o Juan substituiu a Anne. Então, a gente se revezava nesse... Eu ia falar outra coisa e agora me deu um branco. A velhice tem disso também, mas é que está muito usado já. Né? E falando um assunto que eu sou muito apaixonada, ele perguntou o que que as pessoas diziam. Então, eu falo isso. Além de você, se você quiser escalar para você, é a coisa mais fantástica que tem. O que você não pode é chegar aqui ou em outro lugar e se sentir frustrado. A pessoa que veio depois de você, começou no outro dia, escalando mais. Cada pessoa tem seu tempo. O mais importante é você fazer consciência. Se você não precisa chegar no topo da via, você vai até a metade, meu amigo. Você está com muito medo, desce no outro dia, você sobe mais uma garra. Cansei de pegar o pezinho da pessoa e botar assim na garra. Sabe? Eu pedi uma pessoa para dar cela e eu ir do lado aqui andando e conversando e vendo. Vamos. E assim, eu dava aula para criança. Eu desisti porque as crianças fazem, mas os pais são muito mais difíceis. Porque a maioria mudou muito, né? Isso era mais no princípio, né, da Rocas. Agora deixa a criança lá, sai, antes a mãe tinha que ficar. Porque a gente estava começando também, não tinha ainda uma estrutura, uma percepção. Você está dando aula para a criança, e a criança, o maior medo dela tinha... Ela subia e gritava, o menino dizia, vou morrer. Aí eu disse a ele, sabe, nós vamos começar por uma regra aqui da Roca. Você disse, regra? Tipo, é proibido falar essa palavra morrer. Você vai dizer, não consigo, não posso. Aí ele foi começar, não consigo, não posso. Aí virou doce, né? Não consigo, não posso. Oh, isso aí agora está proibido. Agora você vai dizer assim, vou fazer, eu posso. Botava um sininho lá em cima. No dia que essa criança bateu nesse sino, ele sentou e chorou e gritava, Mery, eu fiz. A mesma coisa é o adulto. Eu digo aqui, escalando, você vira criança, gente. Tem que, eu digo, eu quando fiz 70 anos, eu entrei na segunda infância, que a terceira idade é para quem está acomodado. O saco de filó ficou menor. Tem tantas coisas que não dá, mas... Releva, ó, já tô velha, mas... Tem que ser, Lídia. O povo está muito desbocado. E outra coisa que eu batalho muito na rua, quando tem a meninada, ih, se a Mary estiver aqui, ela vai te dar um esforço. É palavra. É coisa. Essa... Eu fui criada num negócio muito rígido. Se eu falasse um palavrão, eu sentava de castigo num banco para a parede. Era proibido o palavrão. E olha que meus pais não fizeram nada. E nordestino, lá dos interiores mesmo. Meu pai era construtor de estrada, um negócio doido. Adorava ir para aqueles acampamentos. Não sei quantos homens fazendo coisa, papai levava a gente. Nossa! Eu sou meia cigana, porque meu pai gostava de viajar. Ele vinha de cima de um caminhão, e as fazendas dos meus tios, a gente ficava dois dias num, ou dois dias. A gente vivia assim. Então, eu acho que isso aí de viajar abre tua cabeça, você vira uma pessoa melhor, se você quer, né? Tem isso, né? Se você não é uma pessoa que quer chegar no lugar, sempre se aproveitando dos outros, da hospitalidade dos outros, tem muita gente, ah, porque eu vou viajar, ninguém tem obrigação de receber ninguém. Você recebe as pessoas quando você acha que está podendo receber, gosta. Viajar é uma opção sua, batalha, Ana, vai e viaja. Eu e o Herto viajamos na coisa mais econômica do mundo, sabe? Rica restaurante, nada disso, dessas coisas. A gente faz nossa comida de manhã, de tarde, eu adoro abrir meu fogareirinho. Então, agora a gente tinha até um fogareirozinho a lenha também, que é o chique aí do povo. Nó, é legal demais. Porque a gente tem um a gás, um a álcool, pelos anos, a gente foi juntando um a álcool e um a lenha. A gente não passa perto. Em qualquer lugar, dorme em posto. Em cidade, na Patagônia, a gente dormia em frente à polícia. É, em frente ao hospital, muito movimentado, que o povo não sabe se você está lá dentro ou se está chegando. Então, você passa o carro ali, tem sempre gente do hospital na porta, né? Você não pode parar na porta do João 23, né? Mas, em cidade pequena, rola demais.
Ô, Mary,
é muito legal.
E qual que é o projeto para esse ano?
Qual o quê?
O projeto,
eu não entendi
o plano desse ano.
Olha, Edita, eu estou com um projeto que está há algum tempo já aqui. Tem uma via maravilhosa aqui. O nome dessa via me conquistou. E ela é uma via linda. E eu é uma via... que eu via os meninos já passando mal perrengue para fazer, até que eles mandaram. Aí eu disse, nossa, eu não consegui. O Ian sempre me dizia, mãe, nunca digo que você vai fazer. Quando foi um dia, a gente foi para o baú e eles, vamos entrar, eu montei a via, está toda bonita, vai entrar em top rope, vamos lá. Eu entrei na via e eu digo, é minha via, eu estou malhando ela. Mas a coisa mais legal é que ele montou a via e eu fiz. E fazia uns dias, um tempo que a gente não ia. E quando eu cheguei lá em cima, tem uma merrequinha aqui. Adoro reguilete. Eu treinei, na, sabe como? Porque eu não travava em reguilete. E nem com a esquerda. Nossa, era uma tormenta. Hoje em dia eu costuro com a esquerda melhor do que a direita. Eu entrava na via e nos tops ropes todo, só cruzando, que para mim também é dificuldade, e pegando, podia, não olhava a cor da via, eu pegava, subia só pegando em reguilete, travando em reguilete, travando em reguilete. Eu digo, na rocha eu não vou escolher. E as vias amarelas e mais fáceis, só, mesmo que a costura quando acomodar, mas só costurava com a esquerda, que era para aprender. Tudo é treino, é você querer. Que era para mim poder fazer as vias que eu queria fazer. Esse é um projeto que, quando eu cheguei na penúltima costura, eu peguei aqui e tinha que vir para cá. Mas eu esqueci onde era o buraquinho que pegava o regletezinho. E eu ia, vai, mãe, vai. Eu digo, tá, sabe de uma coisa? Eu já estou aqui, eu vou. O mínimo é uma vaca. Nossa, cara. Eu tenho, eu, Eu tinha mania de escalar, ainda tenho, de subir, eu disse, não, não dá, e desescalava, eu disse, não estou aguentando, estou morrendo de cansado. E o Ian e o menino, você é a mulher mais forte que eu conheço, você é a pessoa que mais escala, mãe, você desescala em todas as costuras. Eu chegava e desescalava depois, eu disse, não. Você acredita? Você é a pessoa mais forte que eu conheço, eu nunca vi ninguém escalar tão bem. Eu tenho medo, pavor de desescalar. Você desce de novo. Pô, você vai ficar aí, vamos embora. E eu fui criatura, e que eu fui aqui, não peguei e tomei um vacão. E houve uma comemoração lá embaixo maravilhosa. O Ian, mãe, foi melhor do que você ter mandado a ver. Foi ótimo. Que música, mãe. Olha que coisa linda. E você foi, você deu. Nossa, cara, aquilo ali foi um presente. Eu fiquei feliz. Quando não encadenamento da via, eu tive que ir até lá em cima de novo. Então, eu tenho esse projeto, mas essa semana me apareceu um projeto que está me dando mais raça. Eu vou treinar mais focada. É a via que os meninos fizeram em Cambota. Não sei se vocês viram na internet, escalaram lá em Cambota uma via de 5 enfiadas. Eu sou ruim de nome. E é de 7º grau, ela é negativa. Eles já falaram que se eu treinar resistência, que eu dou conta. Mas eu fiquei maravilhada com aquilo e morri de inveja de não estar no grupo da família escalando, porque sempre a gente... Eu estou indo lá, né? Então, essa é isso. Meu projeto na vida mesmo, muito a escalar muito. E tenho muito de parede. Acho maravilhoso. Alta para mim, não, cara. Passar frio, sono, fome. Não, eu gosto de uma coisa mais light. Eu gosto de segurar na pedra. Eu sou nordestina, cara. Qualquer coisa eu tô morrendo de frio. Na minha terra, quando tá 29 graus, 28, a gente tá dizendo que tá fresco. Eu vou fazer o quê na alta montanha? Passar mal, ficar enjoado. Acho linda, admiro quem faz. Por isso que eu curto muito as paredes, que eu fico olhando. Eu digo, será que um dia eu chego ao pé do... da Liceu? Tenho muita vontade de ir aí na sua terra para fazer essas vias aí, Eliseu. Nossa Senhora, vontade demais.
Poxa, velho, a gente está te esperando, então, meu. Poxa, olha, foi, cara, que conversa maravilhosa, meu. Estou muito, muito, muito feliz de ter conversado contigo, ouvir isso, tudo de você, essa lição de vida. Poxa, eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo esse podcast, meu, olha, vão sentir muito incentivadas. Entenda que você é uma pessoa, é um dos ícones da escalada brasileira, é uma pessoa que, meu, eu pessoalmente admiro muito a sua trajetória.
Como te falei, não, que eu tô vergonha.
Não é nada disso, olha, não... Poxa, a gente é de um tempo que, como você mesmo falou, não é o grau que interessa, é o que as pessoas acrescentam, né? E nisso, meu, você é uma pessoa que acrescenta muito, velho. Muito obrigado... por toda essa motivação que você dá para nós. Cara,
gente, não quer perguntar porque eu não deixei. Eu liguei na tomada e... acho que eu estou há muito tempo em casa, sem falar com ninguém, só assim com os meninos, telefone, eles vêm aqui, fico lá do outro lado da calçada para deixar as compras e tudo. E eu sou uma pessoa que gosto muito de conversar com o povo. Pensava, assim, todo dia eu tinha que conversar com as pessoas. E eu, hoje, vendo isso aí, eu soltei a língua. Desculpa.
Imagina, a gente só agradece, é maravilhoso. Tem que falar mesmo o que é importante para você, o que você lembra, o que você gosta. Foi incrível. Eu fiquei emocionada, emocionada mesmo. Foi maravilhoso. Queremos completar 42 anos de casados um dia e queremos chegar aos 70 com metade da sua energia.
7,1. Em maio eu faço 7,2.
Caramba, cara. Então, agora é meu projeto. Agora é meu projeto de vida. Caramba. Incrível.
Mery, estamos te esperando, hein? Meu, tudo de bom para você, meu. Meus meninos.
Pois é. E a única preocupação na atualidade que eu tenho agora é essa pandemia horrorosa, e é o que eu estou vendo, que as pessoas... É legal a pedra, eu acho que é muito... Pô, mas vamos usar máscara, pelo menos, no pé da via. Aglomerações nas escaladas tão imensas, e tem lugares aqui em Minas que tem 70 pessoas escalando, junto com, as, com tudo, ninguém usa máscara. Isso não sou eu que estou falando, porque eu não estou indo. Eu vou, assim, uma vez ou outra, nós vamos, mas geralmente no meio da semana... E quando a gente chega na rocha, se tem gente aqui, a gente vai lá, ponto, mesmo que não seja para fazer, mas é por aí, né? E o quinto é essa falta de... Não é... Você não pode pensar em você. O uso da máscara tem que pensar no outro, que é o que está escalando. Cadê essa coisa do escalador, de pensar no parceiro? É isso que eu estou sentindo. Pensa no teu parceiro, na pessoa que você está dando segue, que você está lá, a pessoa que foi com você, sabe? É isso que eu acho que está precisando, por favor. E está muito difícil, e eu estou acreditando que a vacina é fantástico. Estou no aguardo, estou querendo comprar. Mas vai ser um passo muito conturbado. Vai ser pior do que você se alfabetizar, gente. Porque alfabetização você vai fluindo. Uma das coisas que eu falo quando eu estou ensinando as pessoas e tudo é que as pessoas querem chegar na escola, já querem entrar numa via. Gente, quando você começa a ler, você começa o alfabeto do A. Você não vai pro Z. Então, como é que você quer pular? Como assim? Eu digo, é. Como é que você estudou? Você começa o B. Vai, segue as regras. Que você for passo a passo, sabe? Não, não é porque o outro faz que você tem que estar fazendo. Não, gente, não é por aí. As coisas têm que ser. Às vezes me incomoda. Não, Ana, você tem um sorriso que eu vou te contar, né? Eu tô aquele apaixonado por você, não, mulher?
Obrigada, Mery. Obrigada, mas eu tô sorrindo é porque você é emocionante, Mery. Foi emocionante mesmo.
Acho que eu que agradeço, eu agradeço mesmo. E esse murinho lindo aí atrás, hein?
Aí, ó.
Ah, você tem que vir aqui.
Não, tem que vir aqui escalar na parte com a gente.
Ah, vou. Vocês, sério, vocês estão me convidando? Sério, de escalar?
Lógico, para ficar em casa.
Pô, para mim vai ser o maior orgulho, o maior prazer da minha vida.
Então,
não acredito tanto que
eu acredito. Então, venha.
Nossa
senhora. Os meninos já
foram. Né? Agora vai ser minha primeira viagem. Minha primeira viagem.
Mery, muito obrigado. Um grande beijo para você. Também. Tudo de bom.
Eu agradeço a vocês. Se cuidem. Um beijo, Ana. Muito obrigada pela sua presença, você também. Você não envelhece não, né, cara? Só está com a cara um pouquinho errada, mas está ainda com aquele astral de novo.
Ah, o negócio é escalar, né? Enquanto a gente está escalando, está
sendo... Literalmente...
Que não envelhece.
Eu sempre, literalmente, a escalada só te bota para cima. Esse é um dos motivos por que eu escalo. Quando me perguntam também, eu falo, e essa besterol aí?
Tá certo. Mas é tudo verdade.
Muito obrigada por esse papo com vocês.
Muito obrigada.
Eu queria perguntar. Beijo. Coraçãozinho, né?
Tchau.